E aí, galera, aqui é Ariadne, tá começando mais um episódio do Cabeça de Lebe, o podcast do Luísa Lebes e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre micro front-end, o que é, porque eu tô bem curiosa, hein? E pra esse papo eu trouxe uma galera muito massa.
E aí, pessoal, sou a Larissa, trabalho como desenvolvedora front-end aqui no Luísa Lebes. Hoje eu trabalho no time de Web Store, que é responsável pelo e-commerce, né, pelo site do e-commerce. E é uma honra estar aqui hoje.
Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Eduardo Duzic, sou desenvolvedor front-end aqui no Labs também. Hoje eu faço parte do time da Vertical Seller, responsável aí então por ajudar os nossos sellers a venderem mais no Magalu. E é uma honra estar aí, muito obrigado pelo convite, Ari.
Boa, valeu vocês aí por toparem e participarem, galera. Bom, a gente pode então iniciar esse papo trazendo o conceito, né, do que é o micro front-end. Porque assim, eu quando fui dar uma pesquisada sobre o assunto, só de ler o título assim, eu fiquei muito, será que meio que se compara com microsistemas, né? Tipo, que a gente fala muito disso, né? Então, aí eu fiquei, e aí, velho? Mas e aí, o que vocês me falam? O que é o micro front-end?
Bom, tu tava certa, é bem semelhante, né, com essa ideia de microserviços. Ele vem com uma premissa bem parecida também, então de a gente descentralizar, né, e quebrar aquela ideia que a gente tinha antigamente ali de sistemas monolitos. Então a gente já teve alguns marcos, né, que foi dividir então o back-end e o front-end em duas partes. Depois a gente começou a quebrar o nosso back-end então em várias partes menores, né, e chamar isso de microserviço. E hoje a gente sente a necessidade então de fazer isso também no front-end, porque as aplicações front-end elas foram ganhando mais responsabilidade conforme foi passando o tempo. Então hoje faz sentido, né, em alguns casos a gente optar em utilizar essa arquitetura no front também.
E esses conceitos, né, de microserviços vindo para o front-end, uma das principais premissas que traz é que a gente pode ser agnóstico à tecnologia e dividir essa responsabilidade dentro de uma aplicação grande de front-end, né?
Tem alguma coisa mais histórica do porquê desse micro front-end?
Bom, eu diria que histórico, na verdade, ela é bem recente, tá? Então, a gente já, na verdade, o conceito é mais recente, né? Ele começou há algum tempo e apareceu no radar da Thoughtworks em 2016, pela primeira vez como uma tecnologia, assim, em fase inicial. Caraca. No passado, a gente utilizava ele, a gente não dava esse nome, né? Mas a gente fazia muito utilizar iframes dentro de aplicações, né? Então, embedar ali trechos de código dentro de outras aplicações. Pra quem teve blog no passado, aí vai lembrar de a gente utilizar widgets, né? Como do Twitter, por exemplo, ou algum outro dentro do nosso site. E ele era um trecho de iframe, né? Então, carregado dentro do nosso site. Então, carregar um pedaço de um site em outro site. Isso, de uma forma mais simples, né? Já poderia ser considerado, então, usar trechos de micro-aplicações, né? Então, a gente montar com diferentes apps um único app.
Caraca, eu falei que eu não manjava de nada de micro front-end, então acho que eu manjo um pouquinho, viu? Porque eu fiz bastante isso naquele Blogspot, viu?
Ah, sim, isso é um fato, né? Tu juntou os pedaços ali, a gente tinha quase um Frankenstein, né? Então, vários pedacinhos ali, mas já se poderia dizer assim que era o início, então, né, das ideias de onde surgiu o micro front, né?
Esse termo de micro front-ends, ele foi uma nomenclatura, né, que foi dada para essa estratégia, que podia já ser usada há mais tempo, né, e veio ganhando destaque aí nos últimos anos, mas não existe regra, né, de como fazer. Existem várias táticas de como implementar aplicações front-end. O que nós temos de recomendação hoje é um site chamado microfrontends.org, que a gente consegue ter algumas recomendações lá de como fazer essas implementações.
No Agile, a gente tem o
Manifesto Ágil.
Manifesto Ágil, isso. Ele é tipo um Manifesto Ágil?
Sim, ele tenta ser, na verdade, assim, então montar como se fosse um Manifesto Ágil, trazendo algumas ideias de microfront, algumas implementações. Mas isso que tu falou é uma coisa bem interessante. A gente ainda não tem um manifesto, né, que diga ali quais são as melhores práticas para se desenvolver microfront, por ser uma arquitetura recente, né? Então ainda está rolando muito teste, ainda tem muita tecnologia sendo desenvolvida em volta disso, e a gente não tem ainda um histórico, né, tão grande de desenvolvimento microfront dentro das companhias, né, utilizando em larga escala em produção. Então a gente não tem um manifesto ainda, mas existe sim, né, como esse site que fornece então pra gente algumas ideias, né, do que a comunidade está usando no geral para microfront.
E quem fica por trás desse site do
microfrontend.org?
Microfrontend.org. Isso. Quem fica por trás dele?
Bom, agora eu vou admitir que eu não sei te dizer aí, hein, quem é que está assinando esse site. É, acho que é uma pessoa só. Mas o microfrontend.org, ele tem muito conceito, mais conceitual, assim, sabe, eu diria. Por isso que eu não digo que ele é um manifesto, sabe?
Entendi. Então, meio que como é recente, e a gente também não tem, nossa, é bem recente, né, 2016, então a gente não tem nenhum material didático que traga uma estrutura melhor dele, né, de como utilizar e como desenvolver melhor e tudo mais, né.
Bom, a gente tem, né, como esse próprio microfrontend.org, que ele traz algumas ideias ali, então, do que seria o microfront, algumas táticas de como fazer, e a gente tem alguns artigos também, como no site do Marty Fowler, tem o do Mac Jackson, que ele escreve sobre microfront e o que seria esse conceito, né? Quais são os trade-offs dessa arquitetura, e ali já traz alguma ideia de uma implementação mais simples, assim, com o JavaScript mesmo, né? Então, a gente tem algumas ideias, então, essas premissas mais básicas do que seriam, a gente consegue ter uma noção de como a gente poderia fazer para desenvolver tecnologias mais recentes.
Bom, é uma forma de arquitetura nova, né? E aí, qual que foi o problema que ela chegou para resolver exatamente, assim? O que que vocês sentiam de dor que, cara, isso aqui ajuda nesse processo, sabe? Ou nessa fase? O que que ele traz para resolver?
Bom, eu acho que um dos principais pontos que o microfrontend veio para resolver foi tentar diminuir a complexidade de grandes aplicações dividindo a responsabilidade. Então, se a gente fosse pegar um exemplo de um e-commerce, por exemplo, a gente consegue dividir a responsabilidade de cada partezinha ali da aplicação, então seja ali o checkout, seja a navegação no site, né? A gente dividir entre times e ter essa autonomia para cada um desses times, dividindo essa responsabilidade e compartilhando ali o mesmo site, né? A mesma aplicação.
Exato. Eu acho que essa arquitetura, ela traz algumas vantagens pra gente, né? Como a Lari disse, a gente consegue, então, dividir e quebrar em times menores. Hoje é muito comum a gente ver, né? Até dentro do Labs e como em outras empresas também, times de squad. Então, a gente tem um desenvolvedor front, desenvolvedor back, e eles são responsáveis ali por parte do sistema. Todo mundo trabalhando, né? Todos os outros times, as outras squads trabalhando em um único codebase seria um pouco mais complicado de manter, né? Então, até porque se cria, né, um hábito de as próprias squads ter um padrão ali, né? A empresa normalmente tem um padrão geral, mas os squads seguem o seu padrão normalmente. Uma das ideias até, e é um papo bem interessante a gente falar disso, porque dentro da própria comunidade de desenvolvimento front-end, a gente tem umas ideias diferentes. As próprias vantagens do microfront ali, que uma seria trabalhar então com tecnologias diferentes, né? Trabalhar com padrões diferentes. Por um outro lado, tem gente que discorda disso. Eu acho que a maior vantagem é a gente conseguir então ter essa escala, assim, de separar os times, conseguir trabalhar e depois juntar tudo, sabe? E a gente construir uma única aplicação ali rodando com uma única experiência pro usuário.
Meu, eu sou total noob de front. Então, a gente poderia dizer que esses microfront, eles seriam também repos separados.
Existe essa possibilidade, né? Se a gente for ler esses artigos, né? Como a gente citou alguns sites ali no site do Martin Fowler, do site do microfrontends.org, você vai ver conceitos de que é melhor manter um codebase separado, com testes separados, né? Com processo de build e repositório totalmente separado e dar autonomia para os seus times trabalharem, no final a gente junta tudo isso. Isso sim é uma possibilidade, e aí eu diria que como o microfront é uma arquitetura, mas tem formas de diferentes de fazer essa arquitetura, né? Então tem essa vantagem, né? De a gente ter os nossos testes e tudo mais separado no único repositório, em diversos repositórios, mas tem os seus trade-offs nessa parte também, né? A gente pode falar um pouquinho mais pra frente também de quais são eles, mas sim, respondendo a tua pergunta, pensando assim, é uma ideia muito inteligente a gente pensar que é um repositório e um codebase separado.
Faz sentido, porque aí você vai ter toda a independência, né? De, principalmente nos deploys, né? Onde você quebra essa dependência de um time ou de uma parte da aplicação tá em algum momento ali pra você conseguir fazer o deployment, né? Boa. Pensando em questão de performance, o que vocês veem, tipo, que o microfront atua? Vocês acham que ele traz uma performance melhor? Ou ele também, quando a gente fala do back-end, a gente tem os microserviços e a gente tem o que a gente chama dos monosserviços, né? Que é um grandão e tal. Aí o ponto é, vai depender muito do contexto, né? Do produto, para você optar por qual do segmento que você vai fazer. Pro microfront também tem essa pegada, tipo, você vai ter que ver muito o contexto e aí você tem a questão de performance nesse ponto. Ou acaba sendo que hoje é meio que um primeiro pensamento, sabe? Tipo, quando você vai fazer uma aplicação, vamos pensar em micro front-end.
Essa é uma preocupação bem importante no desenvolvimento de aplicações com micro front-ends, porque se você não tivesse cuidado de olhar para a performance, de como você está carregando a sua aplicação, você pode acabar carregando uma aplicação gigantesca ali no browser do usuário, por exemplo, né? Então, tem que ter esse cuidado com o tamanho dos arquivos JavaScript que você vai estar jogando ali na página do seu usuário, para não onerar a performance, né, e a rapidez também da sua página.
É uma ótima pergunta essa tua, porque entre alguns pontos que até que eu gosto de falar quando eu falo de microfront, que é, tu falou em performance, faz muito sentido, né, e quando a gente pensa, como eu tinha falado ali em microfront, a gente pensar então em times separados, responsabilidades separados, e escolher que framework, por exemplo, eu quero utilizar. É uma das ideias, né, propostas até pela comunidade, é bom escolher ali diferente. A gente tem um e-commerce, a gente tem então o checkout com React, né, o catálogo ali com o Angular, por exemplo. Só que isso a gente tem os trade-offs, né, um deles seria então a quantidade de bundle que eu vou ter que baixar, porque hoje a gente não consegue, então juntando dois frameworks, a gente deixar de baixar o bundle deles, então deixar de baixar todo o bundle necessário pro React, todo o bundle necessário pro Angular, e se a gente utilizar dois microfrontes numa mesma página, por exemplo, que utilizam os recursos desses frameworks e bibliotecas, a gente vai ter que baixar tudo aquilo ali de uma vez só, e isso fica mais pesado lá pro usuário final. E um outro ponto também que tu tinha comentado sobre se é recomendado, né, se a gente vai começar hoje uma nova aplicação, a gente optar por microfront, a maior parte das vezes eu diria que não é recomendado a gente escolher essa arquitetura pela quantidade de trade-offs, né, que ela vai acabar apresentando, né, a dificuldade que ela vai trazer, né, dificuldades como a Lari mesmo comentou ali, então, né, de a gente ter bundles mais pesados, ter que se preocupar com isso, que é uma preocupação que normalmente a gente não tem tanto quando a gente está trabalhando com single applications, né, então com aplicações monolitas front.
Eu posso dizer, então, que quando a gente vai ter micro front, é até melhor a gente usar sempre o mesmo framework e não ter uma diversidade tão grande?
Eu diria hoje, né, pelos estudos que eu fiz, que é melhor utilizar, então, a gente optar utilizar por um único framework. Por quê? Porque hoje com as tecnologias que a gente tem para desenvolver microfront, né, uma delas que eu posso citar aqui é um plugin do Webpack, por exemplo, que é o Modul Federation, ele, se tu utilizar todas as aplicações de React ou todas em Angular, enfim, tu vai baixar somente uma vez a dependência necessária. Então, eu vou baixar somente uma vez o React. O restante que eu vou baixar é somente o código necessário para minha aplicação rodar. Mas tem casos que não tem como a gente fugir, que é, por exemplo, um microfront pode se encaixar em uma aplicação monolita que está sendo refatorada. E aí eu preciso, ele tem uma aplicação legada, eu quero adicionar novos trechos dos meus novos códigos, né? Então, codebases novos, com novas tecnologias. Aí sim, eu não tenho como fugir. E faz sentido eu encaixar ali, então, né? Faz sentido eu pagar essa conta ali com um pouco de performance, baixar um pouco mais de bundle e ir migrando as aplicações aos poucos.
Esse é até um caso bem legal que você comentou, que é o caso de migração de aplicações antigas, defasadas, né, para esse novo modelo de micro front-end. Então, você pode ter uma aplicação legado que está num codebase muito antigo, que é difícil de dar manutenção, você consegue ir fazendo essa migração aos poucos, um módulo de cada vez, através dos micro front-ends.
Agora vocês só me deixaram com uma dúvidinha agora. Acabou até voltando um pouco para minha pergunta sobre nesse pensamento de micro front first, né? Se não é tão interessante pensar nesse desenvolvimento como micro front de início e pensar mais no refatoramento, isso não causa um retrabalho? Muito pensando em todos os pontos que vocês colocaram que pode trazer pro usuário de onerar muito a usabilidade dele, assim, de dele ter ser afetado em questão de tempo e tudo mais.
Eu acho que depende muito de cada caso, né? Hoje a gente já tem algumas ferramentas mais adequadas para lidar com isso, como o próprio Module Federation do Webpack, que o Edu comentou. A gente tem também formas de fazer o code splitting, né, na aplicação, para que para uma rota a gente consiga carregar o JavaScript só dessa página. Então já facilita esse ponto da performance, né?
E olá, também, e aproveitando, antes até de você continuar, explica para mim esse Web Federation, por favor.
Eu acho que o Edu vai conseguir explicar melhor.
Boa. Então, vou tentar explicar então o que seria o Modul Federation, tá? Então, primeiro, para dar um contexto de onde surgiu, né? Ele surgiu ali que a gente tem hoje o Webpack, que é algo bem comum, então a gente vê em aplicações. Eu vou falar um pouquinho de React aqui, porque é onde ela se torna bem popular, né? Então, com a chegada do React, que ela é uma. O Webpack é uma forma de a gente. É um transpilador de códigos, na verdade, então é uma forma como a gente transforma o nosso código ali, tá? Em React para JavaScript, por exemplo. Então, a gente tem todas as tratativas, todas as coisas necessárias ali para construir o nosso bundle. Ele seria o que a gente poderia chamar de o compilador do nosso front-end, então, né? Então, ele transformaria ali um bundle que o nosso browser consegue compreender, que o Chrome consegue executar ali com o motor V8, por exemplo. Então, o Modul Federation, ele é um plugin. Então, o Webpack, ele tem vários plugins, né? Então, vou destacar esses dois, que é o Modul Federation e Code Split. Então, o Modul Federation, ele é uma coisa bem nova, bem recente, onde a gente consegue mapear na nossa aplicação quais são os nossos bundles. Então, eu digo assim, por exemplo, eu tenho a minha aplicação e eu quero exportar um botão dela somente. Então, na hora que eu digo assim, eu vou exportar somente um botão, ele ele vai ter uma ideia de que ele vai precisar gerar no meu processo de build um build somente pro meu botão. E na minha aplicação front-end, eu vou ter sempre lá um arquivo que a gente chama de manifesto, que é remote entry, que eu digo assim, bom, aqui tá o botão e o caminho do bundle dele é esse. E eu consigo injetar esse meu botão então em outras aplicações que também utilizam esse plugin. Porque através desse manifesto, através dessa conversa, né, me entender onde que são os bundles, o que que a aplicação tá expondo, digamos assim, esses pontos, né, que ela tá expondo, eu consigo mapear em outra aplicação e já consigo utilizar, por exemplo, nesse caso hipotético, o meu botão em um outro app. E isso é muito interessante porque o outro app não vai precisar atualizar, né, digamos assim, ele vai importar uma vez só o meu botão lá do meu app A, por exemplo, então o meu app B com esse botão importado, quando o meu app A fizer uma atualização, o meu app B vai sofrer alteração instantaneamente, né, porque ele faz tudo isso em runtime, então ele fica sempre buscando lá onde que tá o caminho do bando do meu botão, por exemplo. Quando atualizar o A, vai refletir automaticamente no B. É algo bem interessante. E aí, com um outro plugin junto, que é o CodeSplit, então a gente consegue dividir bem essa parte de códigos. Então, o que é minha página, o que é meu componente, e ele divide certinho os bundles necessários. Com isso, a gente tem um grande ganho, que é essa parte de a gente carregar menos bundle. Então, a gente tem um bundle size menor na hora que a gente vai carregar um map dentro de outro, um trecho de código dentro de outro, porque a gente vai carregar somente o que é necessário ali para nossa aplicação.
Caraca, boa, curti. Quem disser que front-end é fácil, eu vou xingar muito, porque o negócio é treta, hein?
Exatamente, exatamente. É por isso que tá surgindo cada vez mais, né, arquiteturas e coisas novas em front, porque tá se tornando muito mais complexo do que era, né? Antes a gente tinha uma web aí onde a gente precisava mostrar dados na tela, a gente sofria lá para fazer as nossas requisições e mostrar esses dados, e hoje a gente faz aí muita coisa, né? A gente compartilha apps, entre outros, e diversas outras coisas. Então, pensando já nesse contexto, né, eu já posso trazer algumas outras buzzwords, por exemplo, que é, imagina a gente controlar, a gente ter uma governança de dados em cima dessas nossas aplicações, né? Como é que a gente controla tudo isso? Então, traz aí várias camadas, né, que eu diria para nossa aplicação front-end, que aumenta muito mais a complexidade. Então, eu diria que front-end não é nada fácil, não.
Outro ponto que você comentou também, Ari, que acho que é legal da gente falar, é com relação à usabilidade do usuário, né? Quando a gente fala de cada time que cuida ali da aplicação, cada um faz um micro front-end, isso pode abrir portas para gerar aplicações bem diferentes entre si, né? Dentro ali do mesmo contexto. Sim. E para o usuário isso pode ser bem confuso, né? Então é importante a gente alinhar esses micro front-ends para que a gente tenha um estilo consistente entre as páginas, né? E que para o usuário isso seja transparente, né? Ele não precisa saber que são módulos diferentes ali. E o que costuma funcionar bem para resolver esse problema é trazer o uso de design systems, por exemplo, para o desenvolvimento, né? Então faz parte aí também do contexto, né, de front-ends, a gente fornecer um design system para que os componentes sejam os mesmos, né, que sejam parecidos entre as microaplicações.
E aí, em teoria, seria só mudar, você pode mudar todo o framework em cada microfront, mas eles vão seguir basicamente as mesmas regras e estilos e tudo mais, né?
Sim, isso é importante para a experiência do usuário, né? Para ficar transparente para ele que, apesar da mudança de contexto, ainda é a mesma aplicação ali que ele está acessando.
Mas ele ainda pode correr o risco de ter o problema de, tipo, sei lá, ele está numa página... Agora, peraí, eu ia fazer uma pergunta, mas me surgiu uma outra pergunta. Numa mesma página eu posso ter micro front?
Sim, tu pode, né? Esse até é uma ideia aí que a gente traz no micro front, que é a gente ter vários pedacinhos, né? Ser micro mesmo, né? Então eu ter ali uma parte, por exemplo, pensando num dashboard com vários indicadores.
Nossa, não, porque o que eu ia falar é que quando eu penso em micro, eu tava pensando muito no... Tipo, em micro front, eu tava pensando muito em cada... Assim, até página, sabe? Tipo, sei lá, a página de produtos, beleza, eu entender ser um time, aí o checkout ser um outro e até ser outra aplicação e tal. Mas agora que eu fui perguntar, me veio na cabeça a parte de... Na mesma página, agora eu buguei.
Sim, como eu falei ali, a gente pode exportar hoje com as tecnologias que a gente tem aí, né? Como o Modo Federation, a gente consegue exportar, então, um botão, um componente, né? E criar aí organismos maiores. Então, a gente pode exportar desde o app inteiro até ir quebrando. Páginas, então, sim, eu vou ter ali minha... Cada página é um time, é um repositório, é tudo diferente. Ou eu posso ter tudo dentro de uma única página só, né? Então, eu posso ter ali um painel ali onde eu já tenha vários pedacinhos, né? Então, isso é muito interessante. Por isso que eu gosto muito esse tópico de microfront, porque traz essa escala. Então, uma coisa que foi feita uma vez só, ela não precisa ficar ser reescrita em um outro projeto, né? Porque eu posso exportar, então, meu botão, posso exportar meu card ali, e eu posso utilizar isso dentro de uma única página ali, tá usando vários remotes, né? Vários apps diferentes para compor uma única página.
Sim, e o legal é que essa atomicidade é muito do que você define, né, como regra de negócio. Então, se um header, por exemplo, o header de uma página precisa ser um micro front-end, né? Se é uma necessidade de negócio, você pode definir ele como micro front-end também.
Caraca, vocês estão explodindo minha cabeça.
É, tem bastante aí, como eu diria, né? Pano pra manga, porque tem bastante coisa pra falar de micro front aí, porque entra todo o nosso cenário de JavaScript atual, entra todas as nossas coisas de frameworks. Quando a gente fala de micro front, elas entram, né, em ação também, né? Porque faz tudo parte aí do nosso ecossistema front.
Bom, a gente estava falando um pouco sobre a questão de padronizar, né? Que aí a Lari comentou sobre ter o design system. Hoje, essa padronização, ela é feita somente pelo design system ou tem outras maneiras ou ferramentas de meio que ajudar nessa padronização entre os microfront?
Bom, hoje, pensando na parte visual, é importante a gente investir, então, numa biblioteca de componentes que seja um design system. Então, até falando um pouco da experiência que a gente tem aqui na minha vertical aqui. Hoje, a gente tem uma biblioteca de componentes. A gente tem a aplicação ali onde o seller utiliza para cadastrar seus produtos, para gerenciar seu frete, ver seus relatórios. Todas essas aplicações utilizam ali, como eu falei, o mesmo framework, mas elas utilizam também a mesma biblioteca de componentes para a gente ter essa padronização visual. E isso aí traz vários desafios, né? Então, um deles é, imagina o seguinte cenário, a gente tem aí vários repositórios diferentes, né? E a gente tem uma única biblioteca, um único design system aí. E todas as aplicações bebem nesse design system. Se eu atualizo o design system, como que eu faço para atualizar todos os apps? Se eu vou ter uma mudança visual grande. E aí a gente traz outras palavras, outras coisinhas aí, que é, por exemplo, tem que pensar nessa governança, né, de como fazer esse refactor. E hoje tem, como tu perguntou, se tem outras ferramentas que ajudam nisso, tem algumas táticas, na verdade, que podem ajudar a gente a manter esse padrão. Uma das táticas, né, para trabalhar com o microfront é a gente utilizar monorepo. Então, com monorepo a gente consegue fazer esse refactor mais rápido, a gente consegue compartilhar muita coisa, né, então a gente tem as nossas aplicações ali, e a gente tem uma pasta ali de coisas compartilhadas, onde quando atualizar aquelas coisas compartilhadas, atualiza todos esses apps. Então, é um caminho, né, que o pessoal e a comunidade segue bastante para manter todos esses apps dentro de um padrão. Então, trazer essa ideia de monorepo também.
Ah, interessante. Então, em algum ponto, tem um monorepo aí no meio desses microfronts separados, né?
Exato. É até uma coisa, né, que a gente pensa assim, bom, tá, eu separei as aplicações, quebrei aplicações, eu vou juntar tudo no mesmo repositório? Faz sentido? Eu acho que faz, até se a gente olhar hoje pro mercado, eu vou dar um exemplo bem grande, que é a Google. A Google, eles são um monorepo gigantesco, onde pra atualizar as coisas, pra eles é melhor eles atualizarem tudo de uma vez só, ou dar rollback de uma vez só, e atualizarem vários apps simultaneamente, do que eles irem repositório por repositório, atualizarem dependência por dependência, dar rollback por rollback, fica muito mais complicado. Então, uma das possibilidades é sim a gente encaixar aí o monorepo, e aí tem algumas ferramentas aí que ajudam e auxiliam a gente na orquestração, assim, eu diria, no gerenciamento do monorepo, para facilitar, assim, padronizações, governança, né, ter todo esse papel aí de facilitar a gente a trabalhar com o microfront.
Saquei. E aí, a gente entendeu que ele é interessante, assim, essa história de microfront, né? Tem algum momento que vocês falem que não vale a pena usar?
Sim, eu diria que tem vários casos, né? Como eu até disse no início, é quase um balde de água fria, né? Pra quem tá escutando sobre microfront, que eu não recomendo, na maioria das vezes, utilizar o conceito e arquitetura de microfront pelo fato de aumentar muito a complexidade. Então, para um sistema mais simples, onde um bom feijão com arroz, né? Então, uma boa aplicação ali, bem estruturada, bem trabalhada, bem separada, totalmente componentizada nesse nosso contexto de front-end mais moderno, eu recomendo utilizar, então, essa única aplicação, porque fica mais fácil a manutenção, né? Se a gente não tiver aqueles problemas ali que o microfront resolve. Vários times, né? Uma escala muito grande, onde, por exemplo, no caso do Magalu, que faz total sentido, a gente tem vários produtos, né? Tem vários sistemas, vários times diferentes trabalhando, então faz mais sentido, né? A gente utilizar esse conceito de microfront. Mas, em outros casos mais simples aí, eu não recomendaria pela quantidade de problemas, então, que vai trazer preocupações que o desenvolvedor vai ter aprender a utilizar essa arquitetura.
É, para uma aplicação que está começando, dificilmente é recomendado ser iniciado como micro front-end, né? Caso você tenha uma aplicação até que vá crescer muito, vale até mais a pena você desenvolver uma aplicação bem modularizada, pensando em performance, e mais para frente, quando se tornar necessário isso, você quebrar em micro front-end, né? Você conseguir modularizar isso de fato dentro dessa arquitetura, caso isso seja necessário, né? Seja crescer em número de times ou algo do tipo. Um outro caso que a gente tem, bem interessante aqui no Magalu, é com relação a algumas interfaces de administração que a gente usa essa arquitetura de micro front-ends, né? Esse é um caso um pouco diferente desse que a gente já citou, porque o objetivo dos micro front-ends estarem juntos ali é eles conseguirem consumir, né, de uma aplicação que vai orquestrar eles ali, conseguir consumir recursos comuns que sejam para essas aplicações, né? Então, por exemplo, a gente tem ali uma aplicação pai, né, que a gente costuma chamar muito de casca ali da aplicação, e dentro tem outras micro-aplicações. E essa aplicação casca, ela consegue fazer o gerenciamento de menu, o gerenciamento de autenticação, que é algo que é comum para essas aplicações, e até melhora a experiência de desenvolvimento, porque os times que precisam desenvolver essas interfaces de administração, né, conseguem focar o desenvolvimento mais ali no produto, mais na parte que é relacionada ao time deles, né, do que se preocupar com essa parte de autenticação, com gerenciamento ali de rota, de permissão, que é algo que é comum, né? Então, por que vai ser reimplementado várias vezes por vários times, se pode ter uma casca ali provendo tudo isso.
E aí, vindo, já que vocês puxaram muito, tipo, da parte de exemplo do Magalu e tudo mais, entrando então mais para essa parte de vivência de vocês do dia a dia, vocês dois trabalham com microfront, certo?
Sim, sim, a gente tá trabalhando, né? Eu, pelo menos, estou trabalhando hoje com o microfront aqui dentro do Magalu, como eu disse ali na parte da vertical do seller. Então, a gente notou que fazia sentido nessa nova plataforma que a gente tá construindo aí, que alguns sellers já utilizam, a gente optar por essa arquitetura. Porque a gente ia ter muitos times, né? Muitas vezes até, a gente tem hoje, na verdade, tribos, então, que são diferentes, mas que trabalham então no mesmo produto. Então, acaba que tem essa distância, né? Então, seria melhor a gente optar, então, por desenvolver e trabalhar em cima dessa arquitetura. Hoje é uma experiência bem legal, eu diria, e a gente tem algumas ferramentas que auxiliam a gente, né, como a criação de boilerplate, de projetos. Essa nossa aplicação hoje que a gente tem na vertical do seller que atende, né, traz essas ferramentas para o seller. A gente chama de módulos, então a gente tem uma aplicação ali, container, que gerencia esse app, e a gente tem os nossos submódulos ali, que é, por exemplo, o catálogo, o gerenciamento de frete, e a gente tem um boilerplate para caso um novo app nasça, né, ele vai utilizar esse boilerplate aí, vai estar dentro do nosso padrão já, e para o desenvolvimento desenvolvedor final, é como se ele estivesse desenvolvendo um único app, né? Ele não precisa, o desenvolvedor do dia a dia, não precisa se preocupar ali em estar desenvolvendo a arquitetura microfront, porque para ele é um app normal, ele está desenvolvendo o módulo dele, e depois a gente vai importar e utilizar esses recursos que ele construiu dentro de outras aplicações.
Eu trabalhei próximo de um projeto de envolvendo microfront-end, e foi bem positivo por conta disso, assim, de conseguir melhorar esse desenvolvimento dessas aplicações, para que os desenvolvedores não precisassem, por exemplo, todos os times precisam implementar essa autenticação nas suas aplicações, sabe? O usuário que vai acessar precisa ter vários tipos de autenticação, né? Precisa ter vários usuários e senhas, então ele vai usar ali a mesma autenticação da empresa para acessar vários consoles, né? Que estão sendo orquestrados ali por um container também, e consegue acessar os micro front-ends aos quais ele tem acesso ali.
Boa! Para quem tá escutando a gente não só está falando, como a gente emprega, de fato, tudo que a gente tá trocando aqui de ideia. Legal. E aí, mais uma curiosidade que eu tenho. Ambos estão trabalhando com o microfront, mas aí a minha curiosidade é, vocês tiveram que implementar esses microfront ou quando vocês começaram a trabalhar, já tinha isso? Já estava rolando dessa arquitetura?
Quando eu entrei no Labs, que faz um pouco mais de um ano, já estava rolando essa arquitetura aí. O pessoal desenvolveu, e eu digo que desenvolveram muito bem, né? Criaram um ferramental bem interessante ali. Hoje a gente está evoluindo, tem alguns pontos de melhoria ali para melhorar toda essa parte de arquitetura e de governança, como eu tinha falado, mas já existia, né? O que eu ajudei ali foi, então, implementar novos módulos, né? Melhorar as ferramentas que a gente já existia.
E você, Lari?
Eu, na época, a gente implementou um pouco mais manualmente, né? Então, o caso que a gente tinha ali, a gente acabou vendo uma oportunidade de criar as aplicações como pacotes e fazer esse gerenciamento através de uma aplicação pai, né? Que seria quem ia gerenciar ali, ia ter o controle da infra, né? Que ia ser responsável por renderizar essas dessas aplicações. Ia ser responsável também por orquestrar o deploy, né, a atualização dessas aplicações. E acho que foi bem legal, assim, porque deu para pegar alguns conceitos mais chaves da renderização do React, sabe? Geralmente a gente pega muito ali os projetos já prontinhos, né, com toda a parte de renderização já feita, e a gente acaba não prestando muita atenção nesse ciclo de vida, né, das aplicações do React. Então, por exemplo, para conseguir renderizar dentro de uma div específica ali desse container, a gente chamar uma função que devolve esse conteúdo lá da microaplicação, né, lá do micro front-end, e renderiza ali em uma div do container, a gente precisou olhar bastante para esse ciclo, né, de renderização do React.
Interessante. Aproveitando que vocês dois passaram por essas fases, o que, que vocês têm de lições aprendidas aí para quem está começando esse caminho de migrar a aplicação que essa pessoa tenha, passando aí para micro front? O que, que vocês têm de lição aprendida aí para compartilhar?
Boa. Antes eu até queria dar uma colherzinha de chá, tá? Antes eu falei um pouco banho de água fria, né, no falando do micro front, e eu disse que não era recomendado começar e tudo mais, mas assim, gente, como eu disse, se a gente fizer um bom feijão com arroz, a gente não precisa do microfront no primeiro momento, mas nada impede que essa aplicação no futuro ela vire microfront, tá? Então, até uma coisa que hoje eu converso bastante com o pessoal aqui no nosso time, no mais próximo, tenho sempre em mente que vocês estão construindo no futuro pode se tornar um microfront, pode estar dentro de uma outra aplicação e vocês vão estar poupando muito tempo, né, de desenvolvimento de outra pessoa. Uma das coisas que eu aprendi aqui, né, hoje que eu estou estudando até para melhorar como foi feito aqui dentro, seria a parte de governança, né, como eu bato bastante nessa tecla. Mas é porque é muito bonito a gente pensar em microfront, ter tudo distribuído, ter todos os times ali, mas a gente precisa então entender, né? Bom, tenho vários pontos ali que eu posso acessar e montar uma aplicação, mas, por exemplo, hoje eu só tenho várias aplicações, então todas estão se comunicando entre si, como é que eu tenho esse controle, né? De saber ali, bom, quantos apps eu tô utilizando aqui dentro, e se algum deles falhar, o que que eu faço, né? Esse app tá sendo testado, quando que esse app vai... Às vezes uma página, né, ela tá sendo embedada dentro de uma outra aplicação, e se isso mudar, né? Se mudar é igual os contratos de uma API, né, eu diria, que e se mudar vai quebrar, né? Então é importante a gente ter em mente, né, e por isso que eu falei bastante sobre monorepo, que é uma das técnicas, se for bem utilizado, que eu acho que ajudam bastante. Então uma dica, né, para quem vai implementar ou está implementando microfront, talvez olhe com mais carinho aí pro monorepo, que tem muita ferramenta aí que vai te ajudar a ter toda essa parte, né. Eu vou dar você tá uma aqui, né, que é o NX, que ele vai te ajudar, então, a criar esses gráficos e ver o que que meus apps estão utilizando entre si, quais são meus pontos ali de exposição, digamos assim, né, os pontos que eu posso estender dos meus apps, e todo esse ferramental aí para fazer deploy, build, se precisar fazer todos eles de uma vez só, ou juntos, né, ou somente as partes modificadas.
Boa. E você, Lari?
Bom, meu conselho seria olhar para a performance desde o início, né, verificar esse tamanho do bundle para evitar problemas de carregamento da página, né. Hoje a gente trabalha com muita memória disponível, né? E às vezes quando a gente tá desenvolvendo, a gente trabalha em um ambiente com internet bem rápida, mas nem sempre essa vai ser a realidade do nosso usuário, né? Então, sim, a gente tem que pensar na experiência desse usuário também, de que às vezes se demorar muito a carregar a página pode causar uma frustração ali, ou até uma desistência mesmo de usar a aplicação, né? Então, acho que é um ponto que a gente tem que ficar atento, não só em aplicações micro front-ends, mas aplicações comuns também, né? É como o Edu falou, já fazer o básico bem, né? Pra gente conseguir evoluir, pra que quando a gente precisa evoluir, né? Caso precise evoluir, a gente já ter isso na nossa mão.
Sim, faz total sentido. É isso, pessoal. Vocês que escutaram, curtiram, dá 5 estrelinhas aí pra gente no Spotify. Estamos nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como @kbkdlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Bom, pessoal, vocês podem me encontrar, então, nas redes jogando meu nome aí, que é Eduardo Duzic, né, no LinkedIn, Instagram, e meu @ no Instagram é duzic.js.
Eu tô nas redes como Larissa Bentes, podem me procurar no LinkedIn. E obrigada aí pelo convite, Ara, espero ter contribuído aí com todo mundo que tá ouvindo.
Opa,
e valeu.
Muito. Valeu demais aí vocês, galera. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.